Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
A produção de radionovelas em Florianópolis.
Um relato emocionante.
Surpreendente.
Os momentos mais marcantes da era de ouro do rádio na capital.
Gafieira de gente bem.
14 de maio de 1943. Florianópolis comemora a inauguração da Rádio Guarujá, a primeira da capital e a terceira do estado. O rádio passa então a constituir um dos meios mais importantes da comunicação local. É também uma das principais formas de entretenimento.
A partir de 1946, tem início os famosos programas de auditório. Também neste ano, a rádio passa a transmitir jogos de futebol, basquete e competições de remo. Mas é em 1950 que a programação artística da Guarujá começa a ter mais importância. A emissora possui agora uma orquestra própria, que possibilita a transmissão de músicas ao vivo.
Mas além da boa música e dos frequentados programas de auditório, uma outra estrela brilha na programação.
Senhoras e senhoritas, o famoso creme dental Colgate, que faz os mais belos e lindos sorrisos, e Palmolive, o sabonete embelezador da mais pura qualidade que existe, apresentam...
Rádio Teatro Colgate Palmolive, com o último capítulo da emocionante novela de César Leante, traduzida e adaptada por Amaral Gurgel, Lágrimas de Mãe.
Quando começaram a ser produzidas em Florianópolis, no início da década de 50, as radionovelas eram veiculadas apenas uma vez ao dia, às 8 da noite. A Rádio Guarujá cria um departamento especial para esse tipo de produção e forma um elenco próprio. As lembranças são do diretor da Guarujá, Assi Cabral Teve.
Nós formamos aqui um elenco de aproximadamente umas 12 a 14 pessoas, incluindo sonoplasta e contra-regra, e esse ganhava cachê e ganhava mensalmente, recebia mensalmente. Também tinha um chefe deles, que era o saudoso Palmeiro da Fontoura. Depois esse cachê foi entregue ao Aldo Silva, mas o Palmeiro da Fontoura, que tinha sido um homem de teatro nos seus tempos de mocidade, e ele foi quem organizou o primeiro cachê de rádio teatro da Guarujá. Nós comprávamos, através do nosso representante no Rio e São Paulo, nós comprávamos os scripts das novelas. E eu me lembro que um dos autores mais usados foi Raimundo Lopes.
Sei o que está sentindo neste momento. Compreendo perfeitamente suas palavras. Mas creia, Cristina. Deus é misericordioso. Não é preciso que você deixe de ter nas veias o sangue dos Mendonças para que possa ser feliz.
Mas como se o homem que amei...
Cristina, ouça-me. Você não é irmã de Armando. Ele não é nosso filho. Nem meu, nem de Fernando.
Não posso acreditar no que estou ouvindo. Não posso... É maravilhoso demais para ser verdade.
Mas sou eu, Cristina. Eu que criei Armando e que o amo como se fosse a um filho que está lhe dizendo.
Santo Deus! Ele não é meu irmão. Mas por que só agora nos dizem isso?
É uma história longa. Espero que me compreenda e possa me perdoar, Cristina.
Mas quem são então os pais de Armando?
Ele era filho de Adélia.
De Adélia?
Sim. Vou lhe contar tudo para que você se convença de que é verdade e não um sonho, Cristina.
Depois de adquirido o script, os papéis e funções eram distribuídos pelo diretor Palmeiras da Fontoura. O ensaio acontecia um pouco antes da apresentação, como lembra a radioatriz Maria Alice Barreto, que participou do primeiro elenco da Rádio Guarujá.
Está feito um ensaio antes, né? A novela foi para as 8 horas da noite, às 6h30 está feito um ensaio. O ensaio completo. Quer dizer, uns davam só uma passada e estava tudo bem, já ia direto. Outros tinham que repetir até acertar como o diretor queria.
O diretor Assi Cabral Teive fala mais um pouco sobre o trabalho de Palmeiras da Fontoura e do grupo de rádio teatro.
Ele então distribuía, mandava tirar as cópias para 12 ou 13 personagens que ensaiavam, tinha hora de ensaio. A sonoplastia era feita naquele tempo pelo Oscar Vieira Filho, um grande sonoplasta. E ele fazia a seleção das músicas todas. E o Pituca passou a ser também contra-regra de rádio teatro. Ele vem fazer toda a contra-regra com a criatividade dele, alguns objetos que tivemos que mandar fazer, porta, trinco, janela. E outros efeitos depois começaram a vir gravados do Rio. Nós compramos efeitos gravados, efeitos de avião, de trem, de automóvel, de apito, de oficina, essas coisas.
Armando!
Cristina! Oh, Cristina! Já sabe, Cristina. Já sabe de tudo.
Quase tudo. Resta-me saber, Armando, se o seu amor por mim continua tão intenso quanto o meu por você.
Cristina, meu amor. Meu amor.
Cristina! Minha filha!
Eu me encarrego de explicar, dona Alice.
Dona Sara, deve ter acontecido um milagre.
Por favor, venham comigo e eu explicarei tudo. Deixemos os dois a sós. Venham.
Oh, Cristina, agora já não sou um herdeiro rico. Sou um homem marcado por um grande escândalo. Mesmo assim, você ainda quer casar comigo?
Oh, querido bem, estou junto de você. Estarei junto de você onde for, contra tudo e contra todos. Não importa o que tivermos de enfrentar, desde que estejamos juntos.
Oh, Cristina, meu bem. Meu querido bem.
Meu amor.
Deixe-me beijar.
Apesar da grande audiência, o setor de radionovelas encontrava uma dificuldade: a falta de patrocínio. Gustavo Neves Filho, escritor e ator de radionovelas, fala sobre o assunto.
O radioteatro parou por aí, não é? Foi uma tentativa válida, mas ela não pôde frutificar por falta do interesse comercial, como lhe falei. Não havia interesse do patrocinador, né? Todo mundo gostava da novela, todo mundo achava a novela maravilhosa, todo mundo achava aquela iniciativa extraordinária. Fulano trabalha muito bem, Ciclano trabalha admiravelmente bem, mas muito boa a novela. Mas patrocinar, né? Eles não se arriscavam, né? Achavam que não havia retorno.
Devido aos problemas, o setor de radioteatro da Guarujá passa a dar prejuízo e tem de ser extinto. A decisão é tomada pelo próprio Assi Cabral Teive, que na época era o diretor artístico da emissora.
Quando as novelas terminaram, nós tivemos que terminar o gasto de radioteatro, isso em 1959, agora já em 60 terminou a parte de radioteatro, o que era deficitário. Nós tivemos aí aproximadamente 10 anos, vamos dizer assim, fazendo radioteatro, aproximadamente 10 anos, 9 anos por aí.
Com o fim do elenco, a rádio começa a veicular novelas que vinham prontas e já patrocinadas do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Outras novelas vieram patrocinadas por Jessy Lever, Colgate Palmolive. Eles davam a novela de graça, não cobravam nada, davam as fitas, já gravadas em fita, e em troca, naturalmente, a emissora fazia publicidade deles.
Mas o público não tinha o mesmo interesse pelas novelas prontas, que por isso não permaneceram muito tempo no ar.
Os ouvintes agora têm uma outra opção. A Rádio Diário da Manhã dava continuidade à produção de radionovelas em Florianópolis.
Ai, eu não disse! A menina como eu queria!
Uma menina com meu
a filho. Mais linda menina.
Eu vou dar Lúcia Fernanda.
Peça desculpas a papai. Diga-lhe que a maioria venceu.
Não, filho, eu não estou aborrecido. Eu queria um menino. Gostaria de um menino por vaidade.
Vaidade, papai?
Queria que se chamasse Fernando, como eu.
Bom, poderá se chamar Fernanda?
Não, eu já escolhi o nome de minha filha.
E pode-se saber qual seja?
O meu eu sei mesmo que não é.
É grande demais.
Eu não iria desgostar nenhuma das três avós.
Pois então, Cristina?
Ela se chamará Adélia, em homenagem à avó que não a conheceu.
Meu amor, meu querido bem.
Assim todas estaremos felizes, todos.
Mas que isso, Cristina? Que é isso, meu bem, chorando?
É de felicidade. Só agora compreendo o que minha mãe me disse uma vez. O choro das mães é triste e continuado. É amargo muitas vezes, mas é doce e suave em poucos momentos de ternura como este. Estas lágrimas são benditas, pois são minhas lágrimas de mãe.
Em 1955, o governador Irineu Bornhausen obtém uma concessão para criar a primeira concorrente direta da Rádio Guarujá.
Alô, amigo ouvinte, alô, amigo fã, você está ouvindo a Diário da Manhã. Alô, amiga ouvinte, alô, amiga fã, você está ouvindo a Diário da Manhã, vocês estão ouvindo...
Criada para defender os interesses da UDN, a Rádio Diário da Manhã mostra eficiência desde a sua inauguração. Inspirada na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a emissora torna-se exemplo tanto na área de jornalismo quanto na parte de radioteatro.
Estão no ar Grandes Audições Columbus, apresentando hoje o último capítulo de Um Raio de Sol, novela de Moisés Veltman.
As radionovelas eram parte importante da programação da Diário da Manhã. Já nos primeiros anos de funcionamento, a Diário possuía um elenco organizado. Mas é a partir de 1960 que o setor de radioteatro da emissora ganha mais força. Com o fim das radionovelas na Guarujá, grande parte daquele elenco transfere-se para a Diário da Manhã, junto com o diretor de artes, Aldo Silva.
Eu, como diretor artístico, recebia visitas de personagens do rádio e ficava admirado do rádio adulto que se fazia em Florianópolis. Para que se tenha uma ideia desse rádio, nós tínhamos às 10 horas de sequência modelar, já às 10h45 entrava a primeira novela. Então o que se podia ver era o seguinte: às 9 horas da manhã você entrava na Rádio Diário da Manhã e via um grupo ensaiando novela na sua sala, via um grupo de músicos e cantores ensaiando para o programa Sequência Modelar, que às 10 horas já estaria no ar, e ainda os humoristas, porque esse programa, além de músicos e cantores, tinha humoristas também.
As novelas, em geral feitas ao vivo, exigiam do elenco uma grande organização. Alguns capítulos chegavam a ser encenados até por 20 atores. Mas nem sempre os atores eram profissionais do rádio, como conta Aldo Silva.
Não era muito difícil fazer radioatores e radioatrizes. Nós chegamos a ter 40, a grande maioria ganhava cachê. Bancários, comerciários, enfim, pessoas que faziam daquilo um bico, como a novela. E eu separava aqueles que não podiam trabalhar de dia, só trabalhavam à noite. Então ele ia lá à noite, fazia sua novela, satisfazia aquela veia artística que ele tinha. Vamos dizer, vamos citar uma pessoa, Rosendo Lima, um homem do comércio, um cidadão bem empregado, que nunca tinha feito rádio teatro, que veio comigo e se tornou um radiador extraordinário.
Música.
Marta, ela está morta?
Delegado, ajude-me a colocá-la no seu leito.
Você também, prontidão. Dê uma mantinha aqui.
Sim, senhor.
Meu Deus, que cena pavorosa. Marta gargalhando às portas da morte. Ela não podia estar em seu juízo perfeito. Não podia. Ela estava louca, completamente louca. Nós é que nos recusávamos a acreditar, a ver a realidade.
Acalme-se, Lídia. Não sonhe dessa maneira, sim?
Então, como está ela?
Padre, que acha o senhor? Ela é responsável pelos seus atos?
Creio que não. Diante da sua última cena, diante das palavras sem nexo que ela disse, eu só posso concluir que a razão está com Lídia. Há muito tempo, há anos talvez, que Marta não estava em seu juízo perfeito.
Mas Florianópolis não possuía apenas bons radioatores. Junto com as novelas escritas por autores paulistas e cariocas, eram também veiculadas peças de um grande escritor ilhéu.
E o Grande Teatro Alva apresenta Mocambo, original de Gustavo Neves.
Gustavo Neves Filho começa no rádio como locutor, mas através do incentivo do diretor Aldo Silva, passa a veicular as novelas que escrevia.
Essas novelas, à medida que elas iam sendo transmitidas, me davam mais coragem, né, de fazer novas novelas, dado a aceitação por parte do público. Então, quando dei por mim, eu já tinha feito um grande número de novelas, né? Agora que contabilizando tudo, eu vejo que eu escrevi 53 novelas. A gente não se dá conta disso, né? Nós tínhamos 5 horários de novela na Diária da Manhã e sempre desses 5 horários de novela, pelo menos 3 eram da minha autoria.
Além das novelas, outro tipo de radioteatro era apresentado na Diário da Manhã. Eram programas que apresentavam peças completas, geralmente uma vez por semana. Um exemplo era o programa Alma Sertaneja, de autoria e direção de Aldo Silva.
Boa noite, Brasil. Leonardo Céu e Eugênio Portela, neste horário, apresentam...
Amar não, senhor. Amar qual quê? Mil vezes ter que enfrentar uma onça das pintadas, com as duas mãos amarradas sem poder me defender. Amar qual quê? Chegue pra lá, meu patrão. Não me fale nisso, não. Não venha pra pro meu lado. Eu tenho corpo fechado, sou mané do Riachão.
Alma Sertaneja, o nosso programa de sertão, a nossa noitada roceira de todas as segundas-feiras.
Também faziam parte da programação peças humorísticas como Cine Teatro Pulgueiro, de autoria de Gustavo Neves Filho.
O Cine Teatro Pulgueiro era uma peça de teatro, mas tudo assim, tudo humorístico, né? Todas as peças assim, clássicas, né? A gente fazia uma espécie de paródia, né?
Mas apesar do sucesso e das muitas cartas que os atores recebiam diariamente, o radioteatro ainda encontrava problemas com a direção comercial da Diário da Manhã. É o que conta Gustavo Neves Filho.
Havia uma resistência tenaz por parte das direções comerciais, isso invariavelmente, contra o radioteatro. O radioteatro sempre foi mal quisto pelos diretores comerciais, porque achavam que não tinha retorno.
Em 1964, o coronel Simões de Almeida assume a direção da rádio e decide acabar com o setor artístico, devido à má situação financeira da emissora. Aldo Silva fala sobre o assunto.
Quando veio a televisão, então não houve mais verba para fazer novela ao vivo. Então veio aquele canto de cisne para a maior parte de radiatores, radiatrizes, cantores, músicos e humoristas. Nessa época, em duas barcas, nós demitimos mais de 50 pessoas. Mas foi o que salvou a empresa. A empresa teria afundado.
Dá licença, Lucinha.
Olá, papai. Olá, dona Valéria.
Lucinha, temos uma notícia para lhe dar.
Uma notícia? Uhum.
Sim, e queremos saber se você está de acordo.
Ah, eu já sei o que é.
Já sabe? Como assim?
Papai, vou lhe perguntar se eu aceito dona Valéria como minha mãe, não é isso?
É, como adivinhou, Lucinha?
Porque há muito tempo que eu queria que o senhor me fizesse essa pergunta.
E qual é a sua resposta, Lucinha?
Minha resposta é sim, dona Valéria. Eu sempre quis que a senhora ficasse sendo a minha mãezinha.
Sim, a minha filha.
Mamãe Valéria. Mamãe Valéria.
Minha filha, Lucinha, minha filha.
As radionovelas chegam ao fim. No lugar, vêm os programas de música, radiojornais e principalmente as novelas de televisão. Mas depois de 15 anos no ar, o Rádio Teatro Ilhéu certamente deixa saudades. Neste último programa, você vai ouvir as histórias e lembranças de quem fez e de quem apreciou as nossas radionovelas.
Se eu me deixasse trair pelas emoções, quanta coisa agora seria impossível de realizar, hein? Teria que depender dos outros para realizar o que pretendo. E um desses outros já me desiludiu.
Mas, Flávio...
Não contando com você para eliminar Henrique, com quem mais poderia contar?
Mas você pretende mesmo?
E por que não? Ou você pensa que eu criei essa situação apenas para me divertir, hein? As pessoas ricas como eu são caprichosas. Muito cedo se aborrecem com os brinquedos que arranjam. Aprendem isso em crianças. Mesmo eu não teria muito com que me divertir. Uma vez que Henrique, fiel ao amor que tem por Vitória, estragou a nossa brincadeira. Não se casará mais com você. Minha vingança ficou prejudicada. Então, eu imaginei esse outro brinquedo, que dará os mesmos resultados. Henrique morto, Vitória sofrerá a vida inteira a dor da viuvez.
Alda Jacinto começou no rádio como cantora. Trabalhava na Rádio Guarujá, junto com duas irmãs e um irmão. É por acaso que se torna uma das atrizes do elenco do diretor Palmeiras da Fontoura.
Comecei cantando, cantava músicas americanas e tinha um rádio teatro formado pelo Palmeiras da Fontoura. Então, um dia, faltou um elemento e eu estava acabando de cantar e ele chegou para mim e disse, olha, eu queria que quebrasse um galho aqui para nós. Eu disse, sim, mas o que é? O que é que tu tem que fazer aí? Tu tem que fazer um papel de uma mãe muito nervosinha. Eu disse, bom, nessa altura já o negócio está melhorando, porque eu estou tremendo, porque eu nunca entrei nesse negócio. Fui, fiz a tal de mãe nervosa. E saiu muito bem, porque eu estava nervosa realmente. E não é que eu gostei do negócio? E fiquei o resto da minha vida todo fazendo rádio teatro. Tanto que eu não quis mais cantar, eu só queria fazer rádio teatro.
Apaixonada pelo rádio teatro, Alda relembra momentos engraçados do trabalho. Afinal, as radionovelas eram feitas ao vivo e os atores, de vez em quando, cometiam gafes.
As novelas tinham o seguinte, nós chegávamos, como diziam, o pessoal do rádio teatro já tinha uma tarimba. Especial, já tinha aquele dom. Então, às vezes, a gente chegava em cima da hora e marcava. Por exemplo, eu tinha uma cisma com lápis vermelho. Tinha uma que tinha um lápis verde. Então a gente já marcava já a parte da gente e só lia a parte da gente. O outro, quando viesse, a gente já estava respondendo ali. Então era onde davam as mais engraçadas gafes. Que às vezes tinha uma que uma, o Pituca trabalhava, tinha uma. Era um barril, que aquele barril estava sempre cheio de água. Então ele, boa, contra a regra, pegava um tijolo e enrolava num pano bem grande. Então eu era uma louca, estava fazendo papel de louca e tinha que me suicidar, me jogando de uma ponte. De repente, alguém faz um sinal e disse para mim, só com um sinal, dizendo assim, olha, está vazio, o barril está vazio. Mas o pituco estava compenetrado e eu não podia interromper. E eu olhava para a técnica e pedia para cortar, porque ia dar errado, né? Então eu tinha que dizer, ah, oh! Dava aquele grito, despencando lá, caindo dentro d'água, e aí fazia, ah, entrava dentro d'água, aquele barulho de corpo caindo dentro d'água. E o que que acontece? Eu pedindo para ele cortar, ele não cortou e ele jogou. E eu gritando, continuei fazendo assim, corta, corta, e ele não. E ele me joguei, eu me joguei. Quando eu joguei, tudo no ar, né? O Pituca joga o tijolo e saiu aquele estrondo de uma pedra no chão. E eu vi quando alguém gritou, assim, que foi isso, caísse de mau jeito. Foi um escândalo. De outra vez, uma que todo mundo riu muito foi que nós chamamos um rapaz que veio do Paraná, dissemos assim para ele, escuta, quer fazer uma pontinha numa novela aqui? Só tens que dizer assim, uhum. E ele assim, só isso, assim, é para dar um cachezinho para ti. Aí ele disse, tá bem, vou fazer essa pontinha. Aí daqui a pouco o amigo chegou e disse para ele, olha, que tal, vamos fazer as coisas? Ele pegou e fez, Aí o Aldo Silva chegou e disse, escuta, que história é essa? Parece que mandou um terneiro, um boi aí, porque saiu uma coisa muito mal feita. Então ele tinha que fazer, né? E ele ligou tudo,
O diretor de radioteatro, Aldo Silva, numa entrevista dada há 15 anos, também lembrava de momentos de muito riso.
Eu tinha um programa, Alma Sertaneja, que era radioteatro. Eram histórias de sertão que eu escrevia. Escrevi umas 300 histórias. E esse programa tinha como contador da história o Félix Klaes fazendo o papel de Zé do Rancho. Então, ele era o contador da história, mas ele tinha tais trejeitos, tal mímica, ele tinha uma mímica facial, ele fazia cada careta, que daqui a pouco todo o elenco estava rindo. E quando você ia fazer a sua fala, se você estiver rindo, você não faz a fala. Então só tinha um jeito. Eu, como diretor, fazia sinal para os da sonoplastia que pusesse um disco. Então ele botava uma passagem musical, enquanto todo mundo ria. Aí eu disse, pode rir. Aí todo mundo ria. Voltava outra vez e continuava o capítulo, porque não tinha outro jeito.
Então eu estava aqui, quase não me aguentava nas pernas, seu comissário. Eu também tinha a impressão de que estava tendo um pesadelo. Com perdão da má palavra, sofrava, mas lembrava o diabo. Credo em cruz. Andando desequilibrado que nem o capeta. Com o risinho que arrepiava a gente. Os olhos dele pareciam até que botava fogo.
O senhor se lembra dessa conversa, doutor Flávio?
Sim, senhor comissário.
E a senhorita Eva?
Sim, senhor comissário.
Mas claro, olha. Claro que tinha de se lembrar. O senhor pensa que eu estou aqui para contar mentira.
Não estou duvidando da senhora, não, dona Joana. É que o doutor Flávio e a senhorita Eva, às vezes, tem umas falhas de memória. É sempre bom a gente estar verificando isso. E como continua a conversa entre os dois, hein, dona Joana?
Bem, palavra de honra, seu comissário. Quando o seu Flávio tocou nesse assunto de complicar a dona Vitória, eu pensei que a irmã dela fosse botar uma bruta branca. Afinal de contas, sangue é sangue, não é? O senhor não acha? Eu já tinha percebido que havia qualquer coisa entre as duas. Quando a dona Vitória passava por dona Eva, sempre lançava um olharzinho de pouco caso, até de raiva.
Falhas à parte, as radionovelas tinham o poder de fazer sonhar. As situações e a voz dos personagens faziam soltar a imaginação do ouvinte. O escritor e ator Gustavo Neves Filho comenta sobre isso.
No radioteatro, a pessoa, o ouvinte, ele vai fazendo, através da sua imaginação, o contorno dos figurantes. Uma voz doce da moça, a impressão de uma pessoa angelical. Muito embora os seus dotes físicos não se coadunem com a voz, mas a verdade é essa. Imaginou aquela princesa encantada, né? O galã de novela também. Às vezes o galã de novela já é um figurão aí de... que daria mais para um centro, mas ele, dependendo da voz dele, né, ele pode ser até um galã, né, um galã de 20 anos.
O diretor Aldo Silva também já havia falado sobre o assunto.
Quando a novela foi irradiada, só irradiada, não existia televisão, e todo mundo se acomodou, todo mundo gostou e ficou por isso mesmo. Só se ouvia, a pessoa fica na frente do rádio e idealizava os tipos, porque você na frente do rádio idealizava os tipos. Bom, esse rapaz alinhadíssimo. Aquele ali é uma moça assim, vai ver, por trás não tinha nada disso. Você sabe que a grande estrela da Rádio Nacional, Ismênia dos Santos, era baixinha, gordinha, né? Bem gordinha e bem baixinha, assim, barrigudinha, né? Mas era a menina, a moça, né? Tinha uma voz cristalina. Isso era possível, porque não se via, só se ouvia.
Os temas das novelas eram variados, mas segundo Gustavo Neves Filho, uma coisa era certa. O bem sempre vencia o mal.
O mal, encarnado numa mulher má, que odiava a irmã, que odiava a rival, as intrigas, a velha mexeriqueira, o pai, sempre irritado e cheio de convenções, arraigado a racismos. E é sempre assim, né? Sempre havia um tema. Porque se não houvesse a luta eterna entre o bem e o mal, e se o mal não prevalecesse sempre até o final da novela, até o último capítulo, a novela seria sem graça.
Todo o cuidado dispensado pelas pessoas que produziam as radionovelas valia a pena. O escritor conta como era o retorno da audiência.
Nós recebíamos, o departamento de radioteatro, recebia uma média de 30 a 40 cartas diariamente. Eram cartas do interior do Rio Grande do Sul e muito principalmente do interior do Paraná.
Continue, por favor. O Dr. Flávio perguntou à senhorita Eva se ela não era de opinião que ele tinha encontrado o crime perfeito. É isso?
Pois sim, senhor. Aí então...
Flávio, mas você não acha que, tratando-se de minha irmã, sangue de meu sangue, o negócio terá que ser discutido em outras bases?
Outras bases?
Uhum. O carro, o apartamento, a viagem com muito dinheiro...
Sim.
...representam um preço para o meu silêncio quanto ao crime. É um preço razoável. Mas convenhamos que é muito barato para eu me calar quanto à segunda parte. Não se esqueça de que eu sentirei remorso silenciando uma verdade que poderia salvar minha irmã.
Então você está disposta a calar a boca?
Depende da sua disposição de pagar.
Eu pagarei o preço que você pedir.
Eu tenho situação para ir além de pedir, não esqueça.
Sim, sim. O preço que você...
Exigir. Exigir é o termo exato.
Ainda hoje, muitos ouvintes guardam na memória as emoções trazidas pelas radionovelas. Eles recordam de um tempo em que ouvir novelas fazia parte do cotidiano.
Tinha o hábito de ficar perto da novela ali. Às vezes até as pessoas saíam, deixavam de fazer as coisas para escutar a novela. Uma e meia, assim, às vezes de manhã se tinha alguma, né?
Lavando roupa, fazendo almoço, arrumando a casa, sempre com o radinho ligado nas novelas. Ah, agora está passando a novela. Não faz barulho que está na hora da novela. Né? Na casa da minha sogra, ninguém falava. Ficava todo mundo sentadinho ali em roda, ninguém podia falar. Meu marido também gostava. E a minha mãe, então, ela falava o dia inteiro na novela, ela chegava a perder sono para trocar o enredo.
Nem sempre as novelas eram apenas ouvidas pelo rádio. Assistir à encenação no próprio auditório da emissora também era uma boa opção.
Às vezes nós íamos no próprio auditório da Rádio Diário da Manhã e acompanhávamos o pessoal fazendo a novela, né? Então a gente assistia como eles ensaiavam e como a novela ia para o ar, tudo a gente conhecia. A Rádio Diário da Manhã na época era o Félix Klaes, era a Neide Maria Rosa...
Mas o que fazia sucesso mesmo era parar diante do rádio, ouvir e imaginar.
Não é como a televisão, que na televisão tu vês os artistas, né? E no rádio, não, a gente começa a imaginar. A gente faz aqui, deduz assim, tudo lindo. Esse Albertinho Limonta, a gente achava assim, ele lindo, que coisa mais linda.
A gente escutava, né? Então a gente imaginava aquela cena todinha. A moça com o mocinho ali, que a gente também via no cinema, né? Então a gente escutando, a gente imaginava.
E hoje, as radionovelas teriam audiência?
Acho que teria, né? Que tem muita gente que escuta rádio, né? E eu pelo menos escuto rádio. Então tem muita gente que escuta, eu acho que teria audiência agora.
A senhora escutaria se voltasse as novelas?
Escutaria, eu escutaria.
Aqui se despede por hoje o Grande Teatro Alba, deixando no ar o convite para a próxima apresentação de
Há um Sonho Atrás do Horizonte, original de Mário Lago.
Gratos pela atenção e muito boa noite.
Acabamos de apresentar o último capítulo de A Produção de Radionovelas em Florianópolis.
Original de Natan Manfroy.
No elenco, Alex Cunha, narrador.
Natan Manfroy, narradora, operadora e sonoplasta.
Rogério Machado, operador e sonoplasta.
Maria José Baldessar, orientadora e operadora.
Vivendo os personagens da história.
Gustavo Neves Filho, Assi Cabral Teive, Maria Alice Barreto, Aldo Silva e Alda Jacinto.
Atores coadjuvantes: Vilda Monguilhote, Vilma Brando, Soledad Kretzer, Francisca Teles de Sá e Osvaldo Cioff.
Agradecimentos aos amigos Alex, Adriane, Laura e Zeca, à Fundação Franklin Cascais e à jornalista Lúcia Helena Vieira.